pessoal, beleza?
Pessoal, bem-vindos. Esse é o podcast número 1. Estamos começando hoje e queremos dar as boas-vindas a vocês. Agradecer a Deus pela vida de vocês, por vocês estarem conosco. Bem, vamos começar nos apresentando, né, não? Fala aí.
Vamos apresentar, nós somos a equipe do iPródigo. Vocês já devem estar lendo a gente e vendo os nossos vídeos. Eu sou o Josaías. Eu faço algumas traduções, tento escrever alguns textos de vez em quando. E espero que o podcast seja mais um canal de comunicação com vocês que leem o site, que assistem os vídeos, que comentam, que realmente seja algo que possa abençoar a vida de vocês, que é o propósito da gente. É esse.
Amém.
E aí eu queria... Quem vai falar agora?
Não, eu quero que você conte a história do seu nome.
Meu nome é Josaías, mas as pessoas me chamam de Josa, porque Josaías pode virar na cabeça de alguns Josias, Josiel, Josaias.
Josaias!
Só queria ouvir.
Tem gente que acha que é bíblico, né?
Tem gente que pensa que é bíblico. Dependendo da sua versão, você vai encontrar um Josaías. Mas uma coisa é certa, você encontra um Josa em um dos livros de crônicas.
Legal,
procure
legal.
No seu Bible Works.
Legal.
Belo.
Meu nome é Rafael Belo. Eu mexo um pouco mais com a parte de vídeos aí do blog. Você já deve ter visto alguns vídeos. Se bem que tem muita gente que vê o iProdigo no trabalho, né? Então não pode nem ver o vídeo.
Vendo o site do trabalho.
Tem gente que vê.
Só vamos
então,
trabalhar, gente. Vamos
tem muita gente que ainda não viu os vídeos.
Não.
Mas se você puder, assista os vídeos. Tenho trabalhado com a parte de legendas já tem um ano. E é basicamente isso aí.
O Belo traduziu o grande clássico da internet. Mensagem chocante.
Cara, já,
já teve quantos hit do mundo gospel.
Teve quantos milhões de acessos já?
Já
esse?
Tá com mais de 300 mil, eu acho, cara. Caramba, acho que é isso que eu vi.
É 0,3 milhão, né?
Já tá bastante. Mas não foi só eu queria dar o crédito também aos meus grandes amigos Fábio Souza e Marcos Oliveira.
Beleza,
já
foi dado
Medicina.
O crédito. Vamos passar agora pro Felipe Chus. Vai lá, Chus, se apresenta aí.
Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. A gente espera que a gente use essa ferramenta para tornar o nosso site assim, um pouco mais pessoal. Vocês possam conhecer um pouco mais da gente. Vocês não pensem que são só robôs que postam os textos no blog. Existem pessoas por trás desse projeto.
Também.
Além dos robôs. Eu sou o Felipe Schultz, mas o pessoal me chama de Schultz, porque meu nome escreve sem T.
Isso é parente do Charlie Schultz.
Já me perguntaram várias vezes se eu era parente do Charlie Schultz, o cara que escreveu o Snoopy.
E você já respondeu que sim.
E quando eu era criança eu respondia que sim.
E do Charlie Sheen.
Qual que é a relação, Belo?
Pessoal, isso é o
gente,
Belo.
O Belo, além de responsável dele. Pelos vídeos, ele é responsável pelas piadas sem graça e pelos silêncios constrangedores.
Aposto que as pessoas que estão escutando vão rir agora.
Não vão.
De você.
Eu, Felipe Schultz, ajudo na tradução de texto. Pretendo um dia começar a escrever. Mas rola uma preguiça ainda. Mas eu vou começar a escrever um dia, mas por enquanto eu tô só traduzindo.
Preguiça mental, né?
Não. Sim. Preguiça física
total.
Mesmo. Total.
Legal.
Beta tosse.
Me engasgou.
E agora o Gustavo.
Então, gente,
nosso participante.
É um prazer estar aqui falando com vocês. Meu nome
Seja
é Gustavo Vilela.
Gustavo.
Opa, obrigado, cara. Obrigado. Olha, então, meu nome é Gustavo Vilela. Eu sou o que menos aparece no blog, porque, sei, eu andei sem tempo até agora, nos primeiros...
Pra quem não sabe, Gustavo vai casar.
Isso aí.
E quem quiser receber o convite, manda um e-mail pra contato@prodigo.com. O Gustavo vai passar o endereço.
Isso aqui não é Wave não, velho, não é o Novo Orkut, essas coisas não, velho.
Tô com 10 convites.
É muito mais seleto a coisa aqui, cara, calma aí. Não, gente, pois é, então... mas eu quero estar junto também com vocês, abençoar a vida do pessoal e ser abençoado também com participação. A gente, na verdade, já tem sido muito abençoado pelas pessoas que têm escrito para nós.
Com certeza.
A gente recebeu bastantes e-mails, a gente gostaria de agradecer. Se você mandou um e-mail para a gente, estamos muito felizes de ter esse contato com você. E pedimos que sempre que vocês tiverem alguma sugestão, alguma coisa legal para falar, alguma coisa edificante, pode mandar por e-mail, a gente, na medida do possível, vai responder. E é sempre bom, né, a gente ter um contato pessoal.
A gente tem vários canais para isso, você pode comentar mesmo dentro do blog, a gente tem nosso e-mail, contato@iprodigo.com. Temos o Twitter, né, twitter.com/iprodigo, temos nosso canal no YouTube, youtube.com/iprodigo. Temos o canal no Vimeo, vimeo.com/prodigo. Tem mais algum que eu tô esquecendo?
Tem os twitters pessoais, né?
Nossa, é, tem os, lá no site, na página de contato, você vai achar nosso endereço de Twitter mesmo. Então, a gente tá aí em vários canais da internet e os, quem ainda não entrou em contato com a gente, pode sentir bem à vontade. A gente quer mesmo ver assim, entrar em contato com as pessoas, ver o que elas têm a dizer. Não só para elogiar ou para conhecer a gente, mas mesmo quem tenha críticas, pode se sentir à vontade. A gente tá aberto para esse tipo de coisa.
É isso aí.
Afogando seus problemas na sua rotina. Os seus olhos já estão cansados de chorar as mesmas lágrimas. Fica carregando chagas que podem ser curadas. Carregando chagas que podem ser curadas.
Então essa foi a nossa apresentação, pessoal. E agora eu queria falar um pouquinho, fazer uns agradecimentos. O primeiro agradecimento que eu queria fazer é para o blog, que sempre apoiou a gente desde o primeiro dia. O primeiro comentário do iProd é desse blog, né, que é o Vini.
Nosso grande amigo Vini, do Voltemos ao Evangelho.
E a gente quer agradecer mesmo.
Eu nunca
pelo
vi
apoio.
O Vini, na verdade. Não sei se ele é um grande amigo meu, ele não vai nem saber quem eu sou, mas eu quero agradecer de qualquer forma.
É, o Vini já é um grande parceiro desde a época do Shock Message.
É, isso mesmo.
Ele que postou lá com o Lane lá. Então eu quero fazer esse agradecimento aí também. Todas as conversas, ele já falou aí já que vai ter um banner um pouco mais permanente quando mudar de layout. Então, valeu mesmo, Vini. Brigadão.
Obrigado.
Não, fica aqui não só o nosso agradecimento, como a nossa recomendação também, né? Como claro. Qual é o endereço lá do blog dele?
É voltemosaoevangelho.blogspot.com.
Se você, por acaso, visitou a iProdigo e ainda não visitou o Voltemos ao Evangelho, é uma recomendação nossa, tem vídeos muito bons lá.
Você está perdendo, também. Eu queria saber o que você está fazendo no iProdigo, você tem um Voltemos.
Isso é verdade.
Ao Evangelho para você visitar.
Tem razão, cara. Então, primeiro vá ao Voltemos ao Evangelho,
e o segundo, segundos agradecimentos que eu queria dar é para a Igreja Presbiteriana de Brasília, fornecer o Gustavo pra gente.
Que isso?
Não, por fornecer o espaço
e equipamento de som. A gente tá aqui gravando com o equipamento deles, no espaço deles, e somos muito gratos.
Sujando os bancos dele de Coca-Cola. Desculpa aí, pastor.
Não, Walter. O problema é você ficar usando, fazendo o nosso podcast virar um ambiente de merchan. Isso não é agradável, cara.
É um refrigerante sabor cola.
Isso. Muito melhor agora, Chus. Obrigado.
E o segundo agradecimento também para a Terceira Igreja Batista, que é a igreja que eu, Chus e Belo congregamos, por oferecer o material que foi pro primeiro podcast que vocês não ouviram, que é um teste que a gente fez. Né?
Piloto.
O piloto. Que...
Mas vai servir para os outros.
É, provavelmente a gente volte a usar o equipamento de lá mais vezes também, mas é a nossa igreja.
E queremos agradecer o apoio das duas igrejas.
Agradecimento a todos vocês que têm participado de qualquer forma do iProdigo, direto ou indiretamente, recomendando temas, textos.
Isso.
É um agradecimento muito grande a vocês que a gente faz, principalmente porque nós temos crescido muito com os comentários de vocês.
Com certeza.
Falado isso.
Certo.
E o último agradecimento, antes da gente entrar no debate de hoje, é ao Elvis Sodré, que lançou o site dele na sexta e fez um link pra gente lá, super legal.
É o Elvis Sodré lá da terceira também, ele é um amigo
nosso.
E o
som dele é o que tá servindo de fundo hoje pra esse nosso primeiro programa.
Massa!
Aumenta aí, DJ!
Vocês escutam aí um pouquinho, depois você vai lá no site www.elvissodré.com. É, e conheça um pouco desse novo artista.
Então, pessoal, nesse momento a gente queria abrir um espaço no podcast para a gente recomendar algumas coisas. E nesse momento a gente vai começar o nosso quadro O Que Estou Lendo, sobre livros que a gente tem lido recentemente, indicações boas ou não tão boas. E vamos começar com o Josa. Josa, o que você está lendo?
Estou lendo um livro que eu comprei pela internet, não tem aqui no Brasil, que o nome é Just Do Something, do Kevin DeYoung.
Um autor muito presente no iProdigo.
É, um autor que deve ter pelo menos um texto por semana lá. Não é exagero, mas tem uns três
tem
textos.
Tem vários.
Quatro. É um pastor jovem. E esse livro, ele fala sobre a vontade de Deus. Né? Só que ele é diferente um pouco do que a gente ouve sobre vontade de Deus. Ele... Que normalmente a gente ouve assim, eu vou, tenho que escolher, sei lá, a minha carreira. Então eu vou orar até o dia em que Deus vai soprar no meu ouvido qual é a vontade dele.
Eu vou descobrir, né?
Tipo assim, então se eu não escolher aquilo que eu, que Deus quer, então a minha vida vai ser um desastre, porque eu escolhi a vontade errada.
Isso.
Totalmente. Então ele vai mostrar como realmente a Bíblia apresenta a vontade de Deus e como nós deveríamos tomar decisões, né, com a Bíblia. Então é um livro bem curtinho, eu li.
É, e ele, o livro é curto, mas o título dele é gigante, né?
É, o resto do título
apenas, não... apenas faça alguma coisa. É, e aí
como,
tem
como descobrir a vontade de Deus, sem apelar a recursos como visões, sonhos,
portas abrindo,
portas abertas, portas abrindo,
sinais divinos no céu, várias coisas.
Lãs assim, molhadas, essas coisas.
É, tipo isso. Então ele é um livro para que eu acho que acredito que principalmente para jovem assim, é muito bom, né? O pessoal, principalmente adolescente, assim, tá na fase do namoro e fica, ai, será que é da vontade de Deus? E aí a menina, às vezes, eu vi a cantada, né? E o menino fala, não, porque Deus me revelou que você tem que namorar comigo.
Que então, cantada,
ele,
né?
É, e aí ele fala muito sobre isso, né? E é muito útil para adolescente, se tivesse na minha época.
Mas, não, assim, mas não tem a tradução ainda, né?
Não, não tem
a
tradução,
não tem
tradução
inglês, em inglês.
Né? Quem sabe um dia alguém resolva traduzir.
Quem sabe você, né, Josi?
Quem sabe eu um dia resolvo.
Quem sabe um dia a gente não tem dinheiro pra comprar o direito de tratar.
É, isso é verdade.
Publicar. Ou então alguém queira financiar a editora iPod.
Se algum editor, se algum editor aí estiver ouvindo e quiser financiar a editora iPródigo, estamos abertos. Entre em contato. Mesmo. Rafael Belo, o que você tá lendo?
Eu tô lendo... Bom, na verdade eu tô lendo um livro que a gente vai falar aqui daqui a pouco, talvez, do autor, que é As Institutas, de Calvino. Eu tô lendo mais por uma recomendação do... de um podcast também que eu escutei, que é o podcast do Sovereign Grace Ministries, que foi uma conversa entre o C.J. Mahaney, o Joshua Harris e um cara chamado Jeff Burswell, se eu não me engano. Então, e o C.J. Mahaney falou que, realmente, apesar das Institutas serem um livro muito conhecido, muito famoso, vale a pena você gastar muito tempo lendo e estudando ela. Então, assim, eu resolvi separar agora meu momento de férias, né, pra ler pelo menos os três primeiros livros.
Você acha que vai conseguir?
Já que você acabou de começar a trabalhar.
É verdade.
Porque eu li o 1 em um mês e meio, mais ou menos, o livro 1. E o livro 2 eu gastei o resto do ano lendo.
Vai ser complicado, mas eu vou tentar, né? Porque pelo menos eu trabalho só meio período, né?
Que aí eu faço um jabá aqui do blog joaocalvino.net, que são os blogs que é o blog que tem os posts sobre as leituras que eu fiz das Institutas. A minha proposta era ler os 4 livros em um ano. Eu espero que eu consiga terminar o segundo livro esse ano e leia o 3 em 2010 e leia o 4 em 2011 e 2012.
Eu não prometo
eu não prometo ler as Institutas quando eu tiver tempo, porque eu sei que eu nunca vou ter tempo para ler as Institutas, então eu vou tentar ler aos poucos um dia.
Eu tô lendo por causa dessa recomendação do C.J. Mahaney, que falou que é um livro muito, muito interessante, muito bom para todo mundo que se quer se lançar numa vida um pouco mais teológica e pastoral, porque acaba que é um livro pastoral também, então eu resolvi ler.
E tem um professor que a gente gosta muito também, que o nome é Marcos Alexandre, que é o diretor do Seminário Presbiteriano aqui de Brasília, e fala: e aí vocês ouçam isso, pastores e pretendentes a teólogos, né? Ele fala: quem nunca leu as Institutas de João Calvino nunca fez teologia. Então, Chus, eu recomendo que você ache tempo para ler as Institutas.
Só falei que eu nunca vou ter tempo livre suficiente para ler todas elas de uma vez.
Então, o que você está lendo agora e você não lerá mais para ler as Institutas?
Bom, veio a calhar que eu acabei de terminar de ler o livro Prodigal God, do Tim Keller, que é outro autor muito presente no iProdigo.
Muito bom.
É um autor que eu gosto muito, já li um livro anterior dele. E esse livro, ele fala a respeito da parábola conhecida como do filho pródigo, e uma das primeiras coisas que ele fala é que esse nome não é o mais correto, já que o pródigo realmente da parábola seria Deus, porque o argumento dele é que a palavra pródigo na Bíblia quer dizer algo como dar sem medida, dar até não ter mais o que dar. E foi o que Deus fez quando nos enviou o filho dele. Ele deu tudo o que ele tinha. Ele mesmo, o próprio Deus, encarnou e veio aqui para morrer por nós. E ele, usando essa parábola, que ele chama a parábola dos dois filhos perdidos, ele faz uma reflexão muito boa sobre os tipos de cristãos que a gente tem na igreja. Ele tem o Tim Keller, o autor desse livro, tem um ministério muito grande, uma igreja com mais de 6 mil membros em Nova York. E a partir dessa parábola, ele nos leva a uma reflexão sobre o nosso relacionamento com as pessoas, o nosso relacionamento com Deus. E é um livro que me edificou bastante. E eu estava até comentando outro dia que se ele fosse um livro maior, talvez seria um dos meus livros preferidos, mas como ele é um livro um pouco curto, ele não chega a ser meu livro preferido, mas é um livro muito bom, é curto. Ele é em inglês, infelizmente não tem a tradução ainda, eu comprei junto com o livro que o Josa comprou. E, novamente, se algum...
Dividiu o frete.
E, novamente, se algum produtor quiser bancar, a gente traduz.
Gustavo leu esse também, né?
Gustavo, o que você está lendo agora?
Então, eu terminei recentemente também Prodigal God, mas já que tem que deixar outra dica, eu vou deixar uma dica que pra mim assim, mudou muito a minha vida e quando eu li, e eu já citei algumas vezes, na verdade eu tô relendo, mas não tô relendo, eu estou ouvindo. Recentemente eu vi uma promoção do livro Teologia da Alegria, né, o Em Busca de Deus, agora com esse nome, e eles estavam dando lá, o pessoal da Desiring God, que é o ministério do pastor John Piper, que é o autor desse livro, eles estavam distribuindo o áudio do livro. Então eu toda hora no carro, quando estou andando, eu coloco lá o áudio e estou reouvindo tudo, porque é muito bom, cara. É um livro que a gente estava até falando que é uma cosmovisão cristã, é muito, muito, muito boa e resumido, né? Então de uma forma muito fácil de você entender, leva para vários.
Bem acessível,
a linguagem, além da linguagem ser acessível, vai diretamente nos pontos fundamentais assim da vida, né? Fala sobre amor, sobre comunhão,
dinheiro, casamento,
na verdade, quando comunhão, mas quando fala casamento, sofrimento, adoração. Então é muito bom o livro e se você ainda não leu, arranja um tempinho também para ler esse livro.
É um dos melhores livros.
É muito bom mesmo. E esse é recomendado por toda a equipe do iProd.
Talvez seja meu livro preferido, depois da Bíblia.
É.
Que eu me lembro assim de livro que marcou a minha vida, acho que foi Teologia da Alegria.
Então, eu queria recomendar, já que é uma recomendação, um quadro de recomendação, eu queria recomendar esse livro. Apesar de não estar lendo ele agora, já li, mas estou ouvindo de novo e está sendo muito bom para mim. Relembrando algumas coisas, né?
Então é isso aí, pessoal. A gente falou um pouco sobre os livros que a gente tem lido. Se vocês quiserem saber um pouco mais também, fale com a gente pode falar um pouco mais sobre esses livros. A gente vai tentar sempre que possível no podcast falar, dar recomendações de livros. Espero que vocês tenham gostado. E é isso aí.
Quando as luzes se apagam, a vida então se revela. Nem sempre se ouve os aplausos, mas sempre a cortina se fecha.
Vamos lá, galera, para a segunda parte do podcast Teologia. Para quem é? Para que serve? Josa.
Para quem é?
É.
Vamos primeiro para que serve.
Vamos primeiro para o que é.
O que é? O que é teologia?
O que é teologia? Primeira coisa.
Gustavo.
A primeira coisa que o pessoal faz é ir na etimologia, né? Falar, estuda sobre Deus.
É.
Mas
Deus é um objeto de estudo?
Isso já é uma coisa pra gente pensar. Né? É o estudo sobre Deus, é o quê? A gente pegar o nosso Senhor e ficar analisando?
Pois é. E tem gente que definitivamente faz isso, né? Ou tenta fazer isso. Você vê muita gente por aí que realmente se dedica a entender, sei lá, estudar o que as religiões falam a respeito de Deus, dos seus próprios deuses. Tem gente que tenta usar isso. Caraca, eu perdi a linha.
Não, porque eu acho assim, tem muita gente que fala, usa teologia como... Normalmente quando teologia é um curso de faculdade, de universidade...
secular.
Como é que eu digo? Secular. Normalmente teologia é o estudo do divino. Então não é necessariamente esse Deus cristão que a gente trata normalmente em seminários, etc. O que a gente trata aqui. Mas é uma, assim, é a figura do sobrenatural que... Várias religiões tem mais de um, não tem. Então, muitas pessoas, às vezes, eu acho que no mundo secular, a teologia é vista como isso, assim, é o estudo do divino, do sobrenatural. E eu espero que teologia seja mais que isso.
É mais um estudo de religiões e espiritualidade.
Tem duas formas de você ver.
Eu acho perigoso, porque assim, quando você vai falar de análise, né? Análise do objeto. A própria palavra análise significa quebrar, né? Quebrar para compreender. E é um perigo quando as pessoas estudam teologia fazendo essa quebra, porque elas vão quebrar e tentar estudar, é lógico, sistematicamente, como a teologia sistemática faz, e vão esquecer que Deus se manifesta por completo na pessoa. E aí consegue enfatizar e criar uma caricatura, né? Como Spurgeon fala, se você enfatizar demais uma característica de uma pessoa, ela vai virar uma caricatura, não vai ser a pessoa. Vai ficar um nariz enorme, ou então um olho enorme. Então é um perigo quando você estuda como fosse somente uma análise, ao invés de ser um estudo, uma análise, e associado com a piedade, com a vida cristã correta e completa.
É, um termo que eu gosto mais, só que imagina ter um curso com esse nome. É conhecimento de Deus, né, que é normalmente o que os autores da Bíblia usam, né, conhecimento de Deus. Não conhecimento simplesmente experimental, mas não um conhecimento simplesmente
intelectual,
teórico, mas um conhecimento integral, né, um conhecimento de quem é, de proposições mesmo, né, Deus é bom, Deus é santo, mas o conhecimento de eu me relaciono com Deus.
Eu sei quem ele é.
Eu já
do que ele gosta. Eu conheço ele.
Uma coisa relacional, né? Até tem um texto que a gente colocou, né? Amá-lo é conhecê-lo, né? Que ele fala um pouco. O Tim Challis fala um pouco sobre isso, né? De você conhecer mais para aumentar o seu amor para Deus. Ele não é um objeto, simplesmente um objeto de estudo. Né, mas só ele é o objeto da sua afeição, e isso te leva a querer conhecê-lo mais, né, e fazer aquilo que agrada. Na verdade, você acaba sendo modificado, né, por esse conhecimento.
Não é interessante a analogia que Jesus usa assim, da gente como ovelha, né, e dele como pastor, lá em João, e ele fala que as ovelhas escutam a voz do pastor e reconhecem, né? Então não é aquele negócio assim que não tem contato, né? Então, eu acho legal a gente ver como a Bíblia fala a respeito desse nosso relacionamento com Deus, e é sempre um relacionamento muito profundo, né, que Deus espera, que é um relacionamento pessoal, um relacionamento que eu acho que isso é o que a teologia deve proporcionar. Hoje deve proporcionar isso, não que seja só isso.
Mas então todo mundo deveria fazer teologia, e quem não faz,
massa, boa,
não está conhecendo Deus em sua totalidade, ou não?
Eu creio assim que, de certa forma, todo crente deveria se interessar pela teologia, não como uma teologia acadêmica.
Não, assim, precisa fazer um curso, né?
A sua pergunta foi assim, todo mundo deveria fazer teologia o quê? Fazer o curso de teologia? Eu não sei se chega
importante,
a
assim,
esse ponto. Mas...
É importante a gente dizer assim, que quando a gente está falando aqui de teologia, a gente não está falando simplesmente de fazer um curso, fazer um seminário, mas assim, de toda essa área, né? Porque
estudar ramartiologia, pneumatologia, todo crente deveria estudar isso.
Você vai ter que explicar, Belo, o que são esses termos.
Vai ter que explicar o quê?
Ramartiologia.
Ramartiologia. Quando você começou a falar, achei que era coisa de medicina. Juro, não tô zoando.
Ramartiologia, doutrina do pecado, e pneumatologia, doutrina do Espírito Santo.
Estudo, né? Estudo.
Em certo
Hoje
sentido,
aprendemos duas palavras novas.
Em certo sentido. Só você, tá? Em certo sentido.
O Chus é web designer, gente.
É.
Mas eu me interesso por teologia.
Isso. Em certo sentido, todo mundo faz teologia. O problema na igreja é que todo mundo acha que... Às vezes é um problema na igreja que todo mundo acha que sabe mais teologia do que o outro. Né? Então, não, o pastor pensa assim, mas o correto é esse. Com isso eu não estou dizendo que esses pastores são os donos da verdade infalíveis. Mas a igreja é engraçada porque todo mundo acha que sabe... É tipo... tem umas coisas que todo mundo acha que sabe. Né? Todo mundo acha que é designer. Então, ah, por que você colocou essa cor? Se você colocar um vermelho, vai chamar muito mais atenção.
Todo mundo acha que sabe dirigir um time de futebol.
É, todo mundo sabe dirigir um
time de
futebol.
Todo mundo acha que é psicólogo.
Todo mundo acha que é psicólogo. Todo mundo acha que se conhece e que conhece as outras pessoas.
E todo mundo acha que é teólogo. Tem gente que até que não gosta de teologia. Mas se acha um teólogo e pronto pra dizer assim, olha, você...
Mesmo quem não gosta de teologia... Tem uma certa teologia ao dizer isso, assim. A pessoa fala, eu não gosto de teologia porque conhecer a Deus é simplesmente praticar boas obras, por exemplo. E a pessoa, ao falar isso, já está meio que sistematizando a sua própria teologia.
Eu acredito que todo mundo deveria se interessar. Tem uma frase do Vicente Chang que eu achei até... Vicente Chang é um ator...
Um ator? Um
autor.
Ah, tá.
Chinês, eu acho.
Explosivo.
Explosivo.
Não sei se ele é chinês, mas...
E ele...
Acho que é coreano.
É coreano, na verdade. É porque o Felipe Sabino... do monergismo, ele sempre chama ele de China, ou de China. Então pra mim ele é chinês.
Fica até a dica pra quem não conhece monergismo, né?
É, fica a dica.
É monergismo.com.
Ué, monergismo.net.
É porque tem um .org lá que...
Tem o .org que é o bizarro, mas...
É. Não, é monergismo.com.
Tem o .com. Tem o .net.br que são os textos antigos.
Verdade.
Que não passaram pra próxima fase. É... E aí ele fala uma frase assim, ó, o cristão que não... se interessa por teologia, ele está, talvez esteja temporariamente doente, ou então ele não é um cristão de fato.
Isso é verdade.
E aí é uma coisa realmente pra gente pensar. É, quando eu falo interessar em teologia, eu não tô falando você virar um acadêmico, né? Você fazer o seu mestrado. Né? Mas você, pô, quero saber um pouco mais sobre esse Deus, quero entender melhor esse texto aqui, quero entender a história da redenção, quero saber porque que Jesus fala isso, o que que Jesus diz quando ele vai voltar, o que que significa isso.
É, você já pode ver aí pela própria forma como o Josa está colocando a teologia, que pra gente teologia não é simplesmente um estudo analítico de Deus, mas a gente pode fazer isso através da palavra, né? Então quando você se volta para a palavra, você consegue conversar com as partes da Bíblia e conhecê-las e interpretar a Bíblia, é assim, eu acho que você está fazendo, você está num caminho certo para estudar teologia, para você fazer um bom estudo.
E a sua mente também é moldada de forma semelhante à palavra. E pode ter certeza, tem muita gente que fala assim, não, eu não gosto de teologia porque eu gosto mais de coisa prática. Que eu acho a maior desculpa furada.
Esfarrapada,
gente preguiçosa.
É, porque... pode ter certeza que esse conhecimento... Ah, por que eu preciso saber de soberania de Deus?
Isso.
Porque aí vai te influenciar uma hora ou outra, cara.
Cara, não.
Suas decisões.
A soberania de Deus continua existindo, mesmo você não querendo saber dela. E lá no céu a gente só vai querer saber dessas coisas.
Tem um pastor da Igreja Presbiteriana Nacional, o pastor Marco Antônio, que ele fala que... por trás de toda ação existe uma ideia. Então, acho que é isso, assim. Você estuda... Não tem como essas coisas que você aprende, se você aprende, compreende... Não tem como isso não influenciar nas coisas que você vai fazer, no que você chama de vida prática. Então, essa coisa de não vou estudar teologia porque eu quero... Porque é muita teoria, é uma desculpa muito esfarrapada.
Vamos pensar aqui numa consequência prática para o fato da pessoa não querer saber da soberania de Deus, por exemplo. Ela não quer saber da soberania de Deus e você acha que com isso ela vai conseguir se relacionar com Deus de forma tão completa, tão ampla, igual a gente estava falando no começo, que é importante, sendo que ela despreza uma coisa que Deus deixa tão claro que ele que ele é assim, que é ele. Então, eu acho que não, mas vamos pensar aqui, qual seria aí, alguém se arrisca a dizer uma consequência prática de não, de uma pessoa simplesmente negligenciar a soberania de Deus? Como...
Eu tenho uma boa de um cara que foi votar numa sessão, não sei nem se a gente pode botar isso no ar, mas o cara foi votar na sessão e não conseguia tomar uma decisão porque ele não confiava na soberania de Deus.
Essa é uma boa.
E aí ele falava, porque se eu fizer isso pode não ser a vontade de Deus.
O Chus aqui tá rindo.
É porque a pessoa quando foi falar, aí ela estabeleceu assim, no mínimo umas 8 possibilidades. Ela falou assim, eu posso votar certo e isso não ser a vontade de Deus. Eu posso votar certo e isso ser a vontade de Deus. Eu posso votar errado e isso não ser a vontade de Deus. E pode ser que o resultado dê certo ou não. E pode ser que a gente vote errado E o que era pra fazer era votar certo. E começou a dar 1 bilhão de possibilidades diferentes.
Essa pessoa, resultado, a pessoa nunca leu Romanos 8, nunca leu.
E a pessoa não conseguiu tomar a decisão. E a proposta dela na Assembleia, se eu não me engano, era que a gente adiasse a Assembleia mais um tempo para que ela pudesse
discernir, né?
Discernir. E aí fica a vida. E isso pra mim foi um resultado bem, bem na cara. Assim, eu acho que a soberania de Deus vai te ajudar muito. Deus vai te ajudar muito num aconselhamento, quando você estiver passando por um problema, você vai ter uma confiança.
Deve ser muito difícil você tomar qualquer tipo de decisão importante se você não acredita na soberania de Deus. Porque é isso que acontece. Você vai começar a pensar em toda possibilidade que existe. Você vai ter medo de fazer a coisa errada. E quando é uma decisão importante, você não tem a segurança de que as coisas vão acontecer conforme Deus espera. Porque você não sabe, não sei, pode acontecer. Eu posso estragar toda a minha vida tomando essa decisão. A pessoa pode pensar se ela não crê na soberania de Deus.
Eu voltando um pouquinho no assunto, até a gente se apresentou lá, quando você entra no nosso blog, você vê lá quem somos e tal. Tá dizendo que nós somos um blog de jovens calvinistas e tudo. E algumas pessoas geralmente falam com a gente, mas o que o calvinismo vai influenciar na minha vida? O que vai. Principalmente com a soteriologia calvinista, que é a parte que a gente geralmente conversa mais, os 5 pontos.
E você verá nos próximos programas.
Isso. E às vezes as pessoas vêm assim, mas pra que isso serve e tal? E uma simples resposta, cara. Se você não quer conhecer o Deus, o seu Deus, a forma como ele te salva, que é apresentado na Bíblia, então por que você está estudando? Por que você vai ler a Bíblia? Você vai ler a Bíblia só para que você tenha uma ajuda? Então você
não
tá querendo
conhecer Deus. Para que
você
saiba se portar diante desse Deus, né? Você na verdade não está muito interessado nele, né? Em quem
Exatamente.
Ele é. Então eu acho assim, que além, já que a gente estava falando de soberania, né? Eu acho que uma forma muito ruim de você estragar assim a sua tudo que Deus te deu assim, e não adorá-lo e não prestar culto a ele, eu acho que a melhor forma de você fazer isso, de você estragar sua vida na igreja, é você desacreditar da soberania de Deus. Se você não acredita que Deus é soberano, se você não acredita que Deus é dono de todas as coisas, como diz, por exemplo, o Salmo 115:3, que a terra é do Senhor e ele faz tudo que lhe agrada. Então, se você não acredita nisso, você não consegue adorar a Deus de forma verdadeira. Você não vai adorá-lo porque dele é tudo. Você sempre vai achar que alguma coisa não está nas mãos de Deus, ou foge do controle de Deus, ou alguma coisa pode desagradá-lo, e ele não se torna um Deus que se ama, que tem prazer nas suas decisões, e que nada foge do controle dele. Então, eu acho que você não consegue ter prazer em Deus, né? Acho que isso daí eu tirei de um livro, vocês sabem de qual livro eu estou falando. Isso não é minhas ideias, mas eu estou lembrando. Eu estou lembrando do início do livro do John Piper, o Teologia da Alegria, hoje em dia.
Que agora é Em Busca de Deus.
Em Busca de Deus. Que ele fala isso, estabelece isso de uma forma muito fácil das pessoas entenderem. Que se você não entende que Deus é o dono de todas as coisas e que nada pode frustrar os seus planos, você não consegue ter tranquilidade, alegria e felicidade, e não consegue adorá-lo, porque você nunca vai saber se ele está feliz ou não com as coisas que acontecem no mundo. E a gente tem que entender que todas as coisas acontecem porque Deus assim ordena, determina.
Voltando à teologia agora, a gente ficou uns 15 devagando. Minutos de soberania aqui, né?
Cara,
uma coisa que eu acho problemática pra caramba é líder de louvor que não sabe teologia.
Nossa, isso é preocupante, velho.
Eu não sei se vocês têm experiência com isso, mas, Gustavo, aqui eu não sei como é que funciona, né? E também não tô querendo denegrir ninguém. Mas é uma coisa que os líderes de louvor precisam tomar muito cuidado, é não subir lá na frente e falar uma coisa que daqui a pouco o pregador vai ter que desmentir lá na frente, ou vai ter que desmentir um dia depois. Eu acho que o pessoal tem que entender que realmente é algo que você tem que saber que você vai falar na frente. Tem que, não é simplesmente viver uma vida com uma moralidade boa, mas é você saber por que que você vive aquela vida, por que que você está cantando aquelas músicas, por que que você está lá em cima.
É, porque acaba que esse momento do louvor em que a pessoa que tá ministrando o louvor sobe à frente e pega o microfone, teoricamente é um momento que o púlpito fica vulnerável a qualquer tipo de coisa, porque você tá na sua igreja, você tem o pastor que se preparou, que já fez seminário, é uma pessoa que estuda, que você confia, que sabe de teologia, e ele prega e você não fica todo domingo se preocupando se o pastor vai falar alguma grande besteira ou não. Você não fica tenso quando o pastor sobe. Ou deveria, pelo menos. É o mínimo que a gente espera. Mas aí você tem, às vezes numa igreja, mais de um líder de louvor, você tem várias equipes, vários líderes. E a
cada um
momento,
com a sua forma, né? Com a sua teologia.
Você não sabe se eles já... se eles estudam teologia ou não, se eles têm um conhecimento ou não. E a qualquer momento um deles pode subir lá e falar alguma coisa. Como o Josa falou, que 5 minutos depois o pastor, quando pegar o microfone, vai ter que desmentir. Então é algo que acho
trabalho,
que tem que ter,
né, na igreja.
Eu acho que tem que ter muita preocupação por parte dos pastores, da liderança da igreja, com essa situação.
Não só o que o líder fala, mas também as músicas que ele escolhe, né?
Não, com certeza.
A forma como ele conduz.
Quer ver uma coisa que me deixa assim, um pouquinho irritado, e que até eu tava vendo uma entrevista do Bob Kaufman, é assim que pronuncia?
Creio que sim.
Com o David Paulson no site do The Gospel Coalition. E aí ele falou assim: Bob Kaufman é o líder de louvor do Sovereign Grace Ministries, que é o ministério que agora é liderado pelo C.J. Mahoney, né? Isso. E aí ele fala que quando o líder de louvor chega e fala: cante como se isso significasse alguma coisa pra você, ele acabou com o momento de louvor. Porque o momento de louvor, ele é uma continuação do culto. Ele não é tipo uma parte super especial. Ele é você está em culto constante. Tudo que você fala tem um significado especial. Todas as suas palavras, né, cumprindo com o que Paulo falou lá em Efésios, tem um significado especial. Então o líder de louvor fala: ah, cante agora como se isso significasse para você. Ele está dizendo: ó, esse é o momento mais especial do culto, o resto é resto, e vamos aqui, só isso aqui.
Se ao falar isso ele está querendo dizer que as outras coisas que você fala não são importantes, então tem algum problema com as coisas que você fala, né?
É, mas assim, então eu acho que às vezes a gente não conhece a Bíblia, ou vai se deixando achando que simplesmente aquele momento, né, de louvor, que é considerado o momento mais importante, já quase um momento sacramental em muitas igrejas, principalmente que foram afetadas pelo movimento neopentecostal. Tem gente que enfatiza tanto que nessa hora você pode ter cura, nessa hora você pode ter uma unção maior, uma unção dobrada, que essa é a hora em que você tem que louvar a Deus. E quando você está... até o nome, né, momento de louvor, isso não é muito certo, que ali na música
é como se só esse momento da sua vida você prestasse louvor a Deus.
Exatamente. Então esse depois que você senta para ouvir o pastor e tal, não é uma coisa assim tão espiritual, não é uma coisa assim que pode trazer curas e essas outras coisas que as pessoas estão em busca. Então assim, acaba que esse momento ele fica tão importante que ele molda muito a forma como as pessoas pensam, como as pessoas agem, e não só o que foi dito, mas como isso é entendido, né? Então, se a pessoa entende que o momento de louvor é algo super extraordinário e espiritual, e que o resto não é, ela vai esperar para aquele momento ela receber algo de Deus, e não nos outros momentos. Então é isso, né? Quando a pessoa não integra todo o conhecimento teológico, tudo que você tem na Bíblia a respeito de adoração, de louvor, com o que é feito na prática na igreja, né? Que uma dessas formas de fazer isso é você colocar no momento de louvor um monte de coisas erradas, novas e distorcidas, e você acaba destruindo a forma do rebanho, da igreja caminhar, né? Você acaba debilitando muito. Isso é uma preocupação muito válida, Jorge.
E existe conselheiro bíblico, assim, bíblico? Você se gosta de aconselhamento? Cara que dá conselho na igreja e dá conselho da
qual,
própria...
Qual é a importância?
Da teologia, entre aspas.
Qual a importância
aqui
da teologia dentro desse momento do aconselhamento?
Eu acho interessante, até porque os melhores conselheiros, será que eu posso falar assim? São os conselheiros que mais sabem de Bíblia. Para começar, por exemplo, você vai ver em termos de academicismo. O Westminster College, que é um seminário muito famoso nos Estados Unidos, é um seminário que tem uma ênfase muito grande na parte de aconselhamento, né? Na suficiência das escrituras, e nesse aconselhamento muito, muito forte, né? E a igreja, infelizmente, tem sido atacada por esse psicologismo, né? Uhum. Que o cara não precisa saber de Bíblia, ele precisa entender o homem sem entender Deus. Então ele vai começar a aconselhar sem a Bíblia, porque ele não precisa entender de Deus, ele precisa entender como é que o homem funciona. E a nossa sociedade já está totalmente impregnada com essa cosmovisão, então as pessoas se sentem muito à vontade a soltar conselho à torta e à direita, sem saber qual é a vontade de Deus para o casamento dela, qual é a vontade de Deus para a vida dela,
importa, né?
Tudo.
Isso, eu lembro que Calvino começa as institutas dele falando sobre isso. Conhecimento, para chegarmos ao conhecimento do homem, nós temos que ter também conhecimento de Deus. Para a gente saber quem nós somos, nós temos que saber quem Deus é. E o que acontece muito assim é o aconselhamento. É o aconselhamento sem conhecer a Deus.
Cego de Deus, né?
Com os pressupostos antropocêntricos, né? Partindo do homem para o homem, sem levar em consideração a Deus, como se fosse apenas uma questão, mais uma vez, de moralidade, de domingo no culto, uhum, mas não de vida real.
Parece que a Bíblia foi confinada, né, no púlpito, e ela não pode influenciar tanto nem as músicas, nem a sua vida prática, muito menos o gabinete pastoral, né? Então, quando você entra no gabinete pastoral, vai pedir um conselho, espera-se que o pastor tenha um conhecimento bíblico, não, um conhecimento bíblico a respeito de Deus e daquela pessoa e daqueles problemas que ela está passando, para poder falar alguma coisa que realmente tenha validade, né? Muitas vezes o que a gente escuta é as pessoas falando: o pastor tem que saber o momento de ficar quieto e encaminhar aquela pessoa para um psicólogo, que às vezes somente um psicólogo poderá resolver os seus problemas.
Isso me irrita profundamente.
Isso quer dizer que a Bíblia não pode. E aí a gente começa a ficar preocupado, porque, cara,
se a Bíblia é suficiente para todas as áreas do homem,
por que
você...
que para os problemas reais da vida dela não é o suficiente, né?
E aí as pessoas vêm falar: ah, não, mas o médico, ele não usa, mas o médico, ele não se propõe a tratar da alma do homem, e a Bíblia se propõe a tratar da alma do homem. Então, quando você conhece a Bíblia, você está conhecendo a Deus, você está conhecendo o homem, porque você conheceu a Deus, e vai aprender a tratar do pecado do homem, porque a Bíblia tem esses princípios.
E, aliás, eu acho que é até uma questão que aí, já que às vezes as pessoas querem um argumento pragmático para você estudar teologia, para você aprender a interpretar melhor a Bíblia, né, um argumento, já que pelo próprio fato de ser a verdade, isso não te satisfaz, né, eu acredito que quem tem um conhecimento maior bíblico, não no sentido de, mais uma vez, não no sentido de acadêmico, de ser THD, de ter Divinatis Doctors, não nesse sentido, mas quem se aprofunda na Bíblia, quem preenche a sua cabeça com a mensagem bíblica, quem enche o seu coração na mensagem bíblica, normalmente esse cara, ele vai ter menos dúvidas a respeito de quem ele é, de qual o propósito dele aqui, de por que ele acorda todo dia de manhã para ir para trabalhar, de por que ele chega em casa.
Por que isso é importante, né?
Pois é.
Às vezes, entendendo os propósitos de Deus...
A gente deveria estudar a Bíblia porque é a verdade, porque fala do Deus que nós adoramos. Isso já era motivo suficiente. Mas já que a gente, às vezes, precisa ter um pontapé, tipo assim, me serve para quê? Olha, pelo menos você vai diminuir muito das suas dúvidas.
Além de ser a verdade, ela é extremamente necessária.
E a palavra vai dizer: olha, eu sou proveitosa para tudo, né, na sua vida.
O que acontece é que a gente vê muita gente falando que a Bíblia é a única regra de fé e prática, mas na realidade isso não acontece na vida delas, né? É um discurso bonito, a gente vê em EBD, as primeiras aulas de EBD, de classe de batismo. Eu vejo muita gente falando sobre essa questão da Bíblia como única regra de fé e prática, mas na verdade isso não é a vida delas, né? É um discurso só.
Tem gente que é assim: a Bíblia é a regra de fé da sua moralidade, mas não preenche a mente. Tem gente que é o contrário, né? Que outros tempos tem a palavra bem ortodoxazinha, bem bonitinha, a doutrina tudo certinha, mas que a prática tá de fora. E aí eu queria propor logo a última parte, porque o nosso tempo já tá avançando, que é isso, né? Teologia é desvinculada da piedade, teologia separada da vida cristã, né? E aí eu vou voltar mais uma vez para o nosso teólogo do século XVI, Calvino, né, em que ele critica duramente o pensamento medieval, o pensamento escolástico a respeito de teologia, né, porque era simplesmente um monte de especulação que não levava ninguém à adoração.
Grandes centros, né, de estudos, e aquelas pessoas, elas muitas vezes não participavam nem da vida comunitária na igreja, não tinham nenhuma motivação em levar isso para o dia a dia, né? Então conversavam, discutiam, tinham grandes debatedores e aquilo morria ali, né?
O próprio fato da gente ter que começar a nossa discussão ao definir teologia como sendo essa busca de conhecimento através da palavra, etc., para desenvolver a sua vida cristã, já mostra o quanto que esse pensamento é difundido, né? Esse pensamento de que teologia muitas vezes é um estudo acadêmico e não envolve, né, essa vida prática, é isso que...
É, porque na verdade tem gente que acredita nisso, né? Tem instituições que vão falar, a gente está aqui formando cientistas, né? A gente não tem nada a ver com a sua piedade, a gente não tem nada a ver com a sua adoração, mas continue.
No Brasil mesmo a gente conhece, né, de várias instituições de ensino, antigos seminários, que em busca de um reconhecimento do MEC, em busca de um reconhecimento de um currículo de nível superior, acabou abrindo mão do ensino ortodoxo.
Da confessionalidade.
Da confessionalidade, e aí é aí que se é aí que se difunde essa ideia de que a teologia é só um conhecimento acadêmico, é só o seu currículo, o seu
não forma pastores. E assim, beleza, se a instituição quer ser reconhecida pelo MEC, quer fazer um curso científico, aí tem todo o direito de fazer isso. O problema é quando se torna uma faculdade, um seminário confessional, né? E aí fala assim, olha, vocês precisam desse curso, né?
É um lugar que deveria formar pastores, forma acadêmicos, sem dizer isso claramente. Você acha que você vai pra lá virando, né, um pastor e acaba saindo.
E acaba
e as igrejas dependem disso, né? Muitas vezes você tá mandando essas pessoas para dentro das igrejas.
Exatamente.
E olha só que prejuízo, né, pro rebanho, né?
Isso influencia o aconselhamento do cara, porque o cara, ele vai ser um acadêmico, isso não tem nada a ver com a vida dele, e aí mesmo que vai falar, então vai pro psicólogo, então nós não acreditamos no poder,
sabe,
da pregação, né? A pregação perde a sua vez.
O que ganha é o quê? Vai ganhar estratégia de marketing, vai ganhar as melhores técnicas de comunicação, com isso, tipo assim, eu não tô desmerecendo os estudos das pessoas, porque inclusive eu sou formado em comunicação, né? Mas e quando isso se torna fundamento para o seu ministério? Porque isso aqui é comprovado cientificamente. E aí? Será que é para isso que existe um seminário confessional?
Certo.
É isso aí.
A gente agora encerra o nosso debate. Valeu por terem escutado.
Foi um debate, foi mais uma conversa, né?
É, uma conversa. Uhum. Debate.
A ideia do podcast é justamente essa. A gente tem um
diálogo, como gosta o Kevin DeYoung.
A gente tem um momento
no
aqui
texto
de
dele
conversa.
Lá. Que a gente não chega a lugar nenhum, só dialoga. Não, tô zoando. A gente teve essa conversa agora. E espero que. Obrigado por ouvir a gente até o final.
É isso aí.
É.
Espero que vocês tenham gostado e... comentem, deem as opiniões de vocês, críticas, sugestões, a gente tá aberto. É a primeira vez que a gente faz isso, a gente não tem experiência, então...
Se ficar chato, tenham paciência, ouçam o próximo que talvez...
A gente vai tentar sempre melhorar. Na verdade, os próximos vão ter novos quadros, né? A gente tá precisando.
Vamos tentar fazer novos quadros, vamos tentar
algumas coisas novas,
convidados, pessoas de fora, pessoas que tenham mais experiência em determinados
assuntos. E a gente vai continuar nesse tema da teologia, né? E aí a gente vai entrar mais na teologia reformada, né? A gente vai tentar falar sobre os cinco pontos da discórdia.
Temidos cinco pontos
cinco
do calvinismo.
Cinco pontos do calvinismo, gente. Vamos falar.
Temidos cinco pontos do calvinismo. Vamos ver aí se a gente fala um podcast para cada, né? Vai depender.
Sim,
aí, Deus sabe como é que vai ser o futuro. Se Deus quiser, a gente faz isso, né?
Deus é soberano, né?
Deus é soberano.
É verdade.
Mas o nosso projeto é esse. Cada ponto a gente faz um podcast e chama alguém convidado para falar um pouco sobre isso, né, talvez participando da própria conversa aqui, ou então como uma participação especial. Mas a gente espera realmente que vocês continuem ouvindo, e qualquer coisa aí, desculpa se você não gostou de alguma opinião, tal, se
discordou.
Você discordou, coloca mesmo a sua opinião.
Deixa
lá
a gente saber, né? Deixa a gente sabendo disso. Entra em contato com a gente, fala, e aí quem sabe no próximo programa a gente até tem
até
um momento.
Porque a gente não quer se colocar aqui como donos da verdade ou pessoas que sabem mais que os outros, então qualquer crítica que você tenha, a gente está aberto para discussão.
Então estamos encerrando aqui. Falou, galera, até o próximo.
Tchau,
galera,
pessoal.
Galera, dá um despede aí.
Falou,
da
galera. Pessoal, muito obrigado, viu?
Muito obrigado pela audiência de vocês e até a próxima.
Audiência.
E fiquem aí com o Elvis Sodré.
Valeu!